Agora são 10 horas e 35 minutos. Diante da Covid-19, a gente fica atento às pessoas que são contaminadas. Ficamos alegres quando alguém supera a doença. Infelizmente, alguns acabam sendo derrotados por ela. Mas a gente se esquece que as pessoas que superam a Covid-19 têm uma longa jornada para voltarem à sua vida como ela era antes. Ilusão a gente achar que alguém supera a Covid e dias depois volta ao ritmo de vida que tinha antes. Não. Existem sequelas. E tem quem está preocupado com isso, fazendo o tratamento das pessoas pós-Covid. E uma dessas pessoas é Michele Cardoso. A Michele é fisioterapeuta, especialista em fisioterapia cardiorrespiratória, mestre em saúde coletiva e em gestão do conhecimento, e é coordenadora do curso de fisioterapia da Unicesumar. E é com ela que eu converso agora. Michele, bom dia, obrigado por aceitar o nosso convite.
Bom dia, Gilson. Muito obrigada pelo convite, eu fico grata.
Você pode acompanhar essa conversa com a Michele pela live nossa no facebook.com/radiocbnmaringá, no twitter.com/cbnmaringá e na nossa plataforma do YouTube. Michele, as pessoas às vezes acham que superei a Covid, passei por ela, né? Fui hospitalizado. A gente tem aquelas filmagens, às vezes, das pessoas saindo, né, numa cadeira de rodas, vencer a Covid. Mas a vitória sobre a Covid mesmo ainda é um longo processo porque tem sequelas.
Né? Sim, a Covid pode deixar várias sequelas, né? Tanto em casos mais leves, quanto pessoas que necessitaram de intubação, terapia intensiva, elas podem ficar com várias sequelas. É o que a gente tem observado.
E elas demoram muito em alguns casos? É caso a caso? Tem gente, por exemplo, que tem uma demora para se recuperar?
Sim, depende do tempo de internação da pessoa e do quanto a Covid acometeu o pulmão dela, né? E aí vai dar repercussão, cada caso vai ser um caso para recuperação.
E é exatamente nessa questão respiratória que vocês têm um projeto na Unicesumar. Eu queria que você faça um pouco, como é que surgiu essa ideia de ajudar quem está se recuperando?
Bom, a fisioterapia é uma das profissões que está na linha de frente, né, para atendimento dos pacientes com Covid, porque atua muito nessa parte respiratória e também na parte motora. Porque é importante, desde a internação, começar a cuidar dessa pessoa para que ela não tenha tanta, né, tanta sequela motora também. Porque essa pessoa vai precisar andar, escovar os dentes, tomar banho, né? São atividades de vida diária. E nós vimos que muitos pacientes realmente saíam com a plaquinha, eu venci a Covid, mas depois dessa internação, ele não tinha tanta assistência, né? E nós estamos, então, com um projeto atendendo esses pacientes que estão se recuperando da Covid na clínica de fisioterapia da Unicesumar.
E como é que é chegar, por exemplo, como é que é esse tratamento que vocês estão propondo? Porque o que a gente percebe, né, você recuperar a respiração, que é onde as pessoas têm mais dificuldade, uhum. E a fisioterapia tem um papel muito importante nisso, mas como é que é esse tratar da pessoa?
O tratamento em si...
Como é que é o tratamento em si?
O tratamento, ele vai consistir em vários exercícios, tanto os exercícios respiratórios, quanto adaptar o corpo da pessoa a viver com o pulmão, esse pulmão que tem alguma sequela da Covid, porque a Covid tem deixado muitas sequelas no pulmão. Então, nós precisamos, através de exercícios, tratar bem o pulmão que ainda está saudável, o pulmão que conseguiu realmente se recuperar, e tratar os músculos, né, e todo o restante do corpo que precisa do oxigênio que está faltando por causa da parte do pulmão que ficou acometida. Então, através de exercícios.
Eu queria voltar um pouquinho atrás. Você falou assim que você, às vezes, vai recuperar o pulmão que, né, foi menos afetado e tal. Na hora que você falou, eu fiquei pensando, aí me esclarece isso. Claro que você também comentou que depende de pessoa para pessoa. Tem gente que tem o pulmão afetado ao ponto de ter situações irreversíveis ou de demora muito longa para recuperação. Como é que fica esse pulmão, vamos pensar assim?
Bom, vamos considerar um paciente que ficou muito tempo na UTI, né? E que teve ali, fala-se muito, teve 50%, 60%, 80% do pulmão acometido, uhum. Né? Teve uma reação inflamatória, uma inflamação dentro desse pulmão. E aí o paciente vai ficar como com cicatrizes. Entendi. Então, quanto mais acometeu o pulmão, mais cicatrizes vai ficar nesse pulmão. Então, essa parte da cicatriz, ele não vai ter mais oxigenação. Se o paciente teve um acometimento muito grande e tem muita cicatriz, antes ele tinha lá, por exemplo, 100% do pulmão dele funcionando para ajudar a oxigenar o corpo. Ele vai poder ter ali 50%, 30% desse pulmão que vai ter que dar conta de oxigenar o corpo dele inteiro do mesmo jeito.
Ou seja, isso não volta mais, esses outros 50%?
Não. Não. É, quando é a cicatriz mesmo, não fica. Agora, existe uma situação em que só diminuiu bem a função, então a gente ainda consegue recuperar. É isso que a fisioterapia faz, ela tenta recuperar o que ainda é possível de recuperar e melhorar a função da parte que está recuperada para, digamos que, compensar a parte que não vai ter como recuperar.
É como você, desculpa, você me corrija se eu estiver errado, é como você tiver um exercício físico para dar a musculatura que está boa ainda, a capacidade dela fazer não só a parte dela, mas da outra parte também que foi comprometida.
Exato. É exatamente isso que a fisioterapia faz no pós-Covid.
Como é que é esse trabalho de respiração? Porque, claro, eu conheço um pouco da fisioterapia, e eu acho que como os ouvintes, a gente tem uma visão da fisioterapia, com a recuperação de pessoas, por exemplo, que sofrem acidentes, tem uma série de tipos de trabalho, algumas pessoas têm dificuldades, às vezes com caminhar, né, com equilíbrio. Eu já fiz trabalhos com fisioterapia. Mas quando você fala de respiração, é você criar exercícios respiratórios para que você desenvolva. Como é que se desenvolve esse tipo de trabalho? Como é que essa atividade?
São exercícios respiratórios. Alguns equipamentos nós temos, por exemplo, aquela ventilação não invasiva, aquela máscara bem apertada, né, que nós vemos alguns pacientes utilizando. A gente pode utilizar como terapia também, para expandir esse pulmão. E nós temos alguns outros aparelhos que vão auxiliar o paciente a respirar, né? Então, tem vários tipos de exercício respiratórios. E aí, o paciente... Dependendo do caso dele, ele vai fazer alguns tipos de exercício com diferentes intensidades. Mas a gente usa também o corpo. Então, por exemplo, eu vou trabalhar um braço, para que esse braço vai pedir para o pulmão mais oxigênio, e aí o pulmão tem que trabalhar mais para dar mais oxigênio para esse braço. Então, é uma forma de fortalecer o pulmão também.
Quantas pessoas, eu sei que vocês estão começando agora, estão no início desse trabalho, quantas pessoas você tem o potencial de atender? Como é que é esse processo de atendimento? Agendamento, como é que funciona isso?
Para fazer o agendamento, tem que ligar na clínica de fisioterapia da Unicesumar, né? Então, o pessoal vai fazer o agendamento ali. Nós temos uma capacidade de atendimento de aproximadamente 36 pacientes neste momento. É o que a gente consegue atender neste momento, porque realmente é um trabalho bem minucioso, né? Então, quem faz os atendimentos são os nossos acadêmicos do último ano da graduação, acompanhados por professoras, fisioterapeutas com experiência na área, que inclusive estão atendendo paciente com COVID e pós-COVID, para orientar bem de perto esses alunos. Então, nós recebemos pacientes que ainda estão com traqueostomia, recebemos pacientes que estão precisando de oxigênio, que é algo que já faz parte da nossa rotina, e recebemos pacientes que estão com sequelas mais leves.
Também. Michele, antes da gente continuar a nossa conversa, você falou que teria que ligar na clínica para fazer o agendamento. Você pode falar o telefone para a gente, por favor?
O telefone é o telefone da Unicesumar, né? 3027-6360, ramal 2676, 2676.
Isso, porque no final da nossa conversa, eu quero dar uma reafirmada nisso. Quantos alunos envolvidos, quantos profissionais envolvidos de vocês, Michele?
Nós temos, ao todo, são 4 professores que ficam com os alunos em tempo integral, e nós temos 18 alunos envolvidos nesse setor, especificamente.
Importância desse trabalho na formação dos alunos e como é que isso pode ser transformado também numa produção acadêmica relevante?
Bom, as pesquisas a respeito da COVID é o que está em alta, né? Até mesmo porque ela é uma incógnita. Nós não sabemos como esses pacientes vão evoluir daqui 6 meses, daqui 1 ano, né? E nem o que será o mundo exatamente nesse cenário pós-Covid. como que essas pessoas vão retornar para o seu local de trabalho, para as suas atividades diárias, né? Então, a gente vê uma lacuna que precisa ser estudada, mas, ao mesmo tempo, esse aluno ele está formando, ele está no último ano, então ele já tem que aprender como é que ele vai trabalhar com esse tipo de paciente para que ele vá para o mercado de trabalho já podendo atender a realidade, né? Nós começamos já um trabalho bem focado nisso o ano passado, tanto é que a nossa turma que formou o ano passado, que teve já atendimento, mas aí no caso hospitalar com os pacientes de COVID, saíram todos empregados já, porque é um mercado que está aberto, né? Há indícios e algumas matérias aí falam que a fisioterapia cresceu 700% como profissão nesse cenário da COVID. Então, é extremamente importante a gente focar a formação do nosso aluno para a parte acadêmica, sim, da pesquisa, mas muito para o mercado de trabalho. A gente visa muito o mercado de trabalho.
Michele, calculo que você, como profissional da saúde, e claro, os profissionais com quem você tem contato, todos eles, não só os fisioterapeutas, é uma coisa que a gente nunca viveu, né? É uma realidade muito diferente, é uma coisa que mudou muito. Vai mudar também a forma como o profissional está sendo qualificado? Vai mudar a forma como a gente enxerga a saúde? Como é que você desdobra a formação do profissional de saúde diante da pandemia?
Eu acredito que vai mudar, né? Porque, inclusive, a educação está mudando, mas para o profissional de saúde, a COVID ela trouxe muito a importância da prevenção, né? A prevenção de uma doença, a prevenção de um contágio. E eu acredito que o profissional de saúde vai sair, a partir de agora, valorizando mais essa parte preventiva da doença, né? Não só a curativa de qualquer doença.
E os alunos, uma curiosidade que eu tenho, como é que o aluno é envolvido nisso? Porque a gente sempre fala assim, a prática é sempre importante, o aluno ter contato com as práticas de sua formação profissional. Como é que os alunos estão relatando para vocês esse trabalho? Tanto aqueles que estão na linha de frente mesmo, atuando nos hospitais, atuando com quem tem, como esses que estão atuando também com quem tem o pós-Covid?
Ah, eles estão encantados. Encantados porque o profissional de saúde, ele vê muito, né, essa necessidade e essa alegria em ajudar o próximo, né? E eles estão tendo algo real, né? Algo que está acontecendo nesse momento e eles estão vivenciando essa experiência. Então, eles estão, assim, encantados, têm uma certa apreensão, sim, né? Porque muitas vezes são pacientes bem graves que a gente pega, mas eles estão bem empenhados, estudando muito e está sendo um trabalho muito legal mesmo.
Michele, para fechar nossa conversa, vamos reafirmar aí. Vamos supor que alguém que está nos ouvindo, né, tem alguém que ele conhece que precisa dessa recuperação. Quais são os passos que a pessoa toma? Você já falou os telefones, né, o 3027-6360, o ramal 2676. Você já falou isso, você tem o contato. Aí como é que é o procedimento? Qualquer idade, tem algum critério, como é que é isso?
Nós atendemos qualquer idade, né? E nós temos também um encaminhamento que é feito pelas unidades básicas de saúde de Maringá, que encaminham para a nossa clínica. E o que a gente precisa é que esse paciente tenha tido diagnóstico de COVID e nós precisamos de um relatório ou dos dados dele do período de internação, os exames, né? Uhum. Para que a gente possa fazer uma avaliação adequada. Mas ligando na clínica, o pessoal da Secretaria da Clínica vai dar as orientações para fazer o agendamento e aí o que o paciente precisa trazer, que são esses exames, esse histórico.
Horário para ligar é horário comercial, Michele?
Horário comercial, das 8 às 12 e das 13h30 às 17h.
Última questão, Michele, tem tempo de tratamento? Isso é, dependendo de cada caso, o tempo que durar e necessitar.
Vai depender de cada caso, né? Nós temos pacientes que podem evoluir muito bem e ter alta ali em 2, 3 semanas ou um mês, e temos pacientes que certamente vão ficar em reabilitação aí mais de ano.
Michele, muito obrigado por essa conversa. Parabéns pelo trabalho de vocês. Sucesso aí. Ainda mais porque a gente tem que entender que a Covid não acaba quando a pessoa se recupera no hospital. É preciso a gente ter cuidado. E eu fiquei, sinceramente, bastante preocupado. A gente já está, né, com um monte de coisa. Mas quando você fala do pulmão, que pode se comprometer um pulmão ao ponto de perder a funcionabilidade dele por causa da Covid. E aí o trabalho de vocês é fundamental. Muito obrigado, Michele, por essa conversa.
Eu que agradeço, muito obrigada pela oportunidade e estamos à disposição aqui na clínica para o que puder contribuir.
Um abraço. Eu conversei com Michele Cardoso. A Michele é fisioterapeuta, especialista em fisioterapia cardiorrespiratória, mestre em saúde coletiva e gestão do conhecimento e é coordenadora do curso de fisioterapia da Unicesumar. Falamos um pouco sobre a recuperação pós-Covid, que é uma coisa muito complicada, como a Michele falou, necessária, e tem que se tomar cuidado com isso. As pessoas não saem, supera a Covid e volta à sua vida normal, como muitas vezes a gente pensa.